RFI convida.
Márcia Bechara.
Ele é paulistano, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, onde leciona desde 1959, um vício antigo, segundo ele. Um dos observadores mais atentos do Brasil. Ele foi ministro da Fazenda durante a presidência de José Sarney, ministro da Administração Federal de Ciência e Tecnologia durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O RFI convida hoje o economista, cientista político Luiz Carlos Bresser Pereira. Bonjour.
Bom dia, Márcia.
Bom dia. Há cerca de 30 anos, o senhor assumia o Ministério da Fazenda no governo de José Sarney, um momento também muito difícil para o Brasil. De lá para cá, muita água passou por debaixo da ponte. Nós desembocamos num país descrito pelo jornal Libération, hoje como um novo laboratório neoliberal, onde, e eu cito o jornal, o governo não apenas reina sem povo, mas também contra ele. O que é que houve, na sua opinião?
Isto é verdade. Quer dizer, realmente tem um governo no Brasil que governa sem povo e contra o povo. Né? O que acontece no Brasil é que, desde os anos 80, o Brasil é uma economia que cresce muito pouco. Eu tenho um livro dos anos, de há 10 anos atrás, que chama-se Macroeconomia da Estagnação. E eu venho discutindo muito isso. Acontece que em 1990, um pouco depois de eu ter sido ministro da Fazenda, veio o Collor, e com o Collor veio o neoliberalismo. E o neoliberalismo dominou o Brasil durante 12 anos, o governo Collor e depois os dois governos Fernando Henrique. E o Brasil não cresceu. Aí veio o Lula e a Dilma. E o Brasil agora cresceu um pouco mais por causa de um boom de commodities. Mas houve uma tentativa do lado do governo de fazer um governo mais à esquerda, mais defendendo o povo. Nada de radical, nada de absolutamente, uma coisa muito tranquila. Né? Os banqueiros, principalmente, estavam muito felizes com o Lula. Entretanto, quer dizer, quando chega no... A Dilma foi uma presidente pouco hábil do ponto de vista político, um pouco arrogante, talvez. O fato é que, quando a coisa começou a não dar certo com ela, a taxa de crescimento baixou muito depois do grande crescimento do Lula, né? Aí, de repente, em 2013, começou a surgir no Brasil um ódio. Né? Eu fiquei impressionadíssimo com isso, acho que eu fui o primeiro a falar nesse assunto. De repente, o PT, né, e o Lula eram pessoas terríveis, eram organizações, né, subversivas, sei lá o quê, né? Uma coisa absolutamente sem sentido. E a coisa ainda ficou... Aí eles estavam certos que iam ganhar as eleições. Os liberais, né? Direita, estava certo que ia ganhar a eleição. E perderam. Aí então a coisa ficou muito feia. Porque inicialmente passaram a querer o impeachment. O impeachment sem nenhuma razão de ser, que foi claramente um golpe. De forma que, quando eles, afinal, depois dessa, conseguiram o impeachment, tinha uma outra coisa. A Dilma, no governo Dilma, tinha se desenvolvido aí uma crise fiscal. Quer dizer, a nossa crise é essencialmente uma crise de balanço de pagamentos, uma crise é uma crise cambial e uma crise de juros muito altos. Mas, agora, em 2015, também era uma crise fiscal, porque a Dilma deixou um pouco solta a parte fiscal. E eles aproveitaram isso, de repente eles ficaram com uma espécie de hegemonia ideológica no Brasil, isso foi ali na hora do impeachment, e passaram a adotar uma política neoliberal radical, muito mais radical do que o Fernando Henrique, por exemplo, ou o Collor. Né? E é isso que o Libération está dizendo indignado, porque realmente, né, eles passaram, por exemplo, uma emenda constitucional, a emenda do teto, que faz com que congelou a despesa pública do Brasil. Quer dizer, uma coisa sem nenhum sentido, a população continua crescendo, o PIB continua crescendo e congelado.
Em termos econômicos, o senhor que é um economista heterodoxo, qual é o problema,
então,
o diagnóstico?
Então, veja, o que os ortodoxos dizem, eles têm sempre uma e única explicação para todas as crises, é irresponsabilidade fiscal. Quer dizer, enquanto que eu venho desenvolvendo nos últimos 15 anos, já escrevi 3 livros sobre isso, uma teoria chamada novo desenvolvimentismo, onde que o foco dessa teoria está na taxa de câmbio e no superávit ou déficit em conta corrente, superávit externo do país. Quer dizer, e o problema fundamental do Brasil desde 1990, ou desde 1994, que é o Plano Real, é que as taxas de juros são muito altas no Brasil, as maiores do mundo, e a taxa de câmbio é apreciada no longo prazo. O que acontece com isso? Isso inviabiliza a indústria. A indústria deixa de ser competitiva. Então, você tem um processo de desindustrialização enorme. Quer dizer, o Brasil já teve quase 30% de participação da indústria no PIB, hoje está em 10%. Quer dizer, então, diante dessa... E o crescimento, então, fica muito baixo. Né? Agora, eles não têm nenhuma dúvida, os ortodoxos. Para eles é só problema fiscal, né? E há um motivo de ordem política para isso.
E vamos então para a nossa última pergunta. Vamos. O senhor diz não crer que o Lula seja o candidato ideal. No artigo que o senhor escreveu no site do senhor, Eleições contra o Radicalismo e o Ódio. No entanto, o ex-presidente Lula disse numa entrevista recente ao jornal Le Monde que ele estaria pronto para voltar, para ajudar os mais pobres. Eu queria saber quem é o seu candidato, quem seria o seu candidato para 2018, ou qual deveria ser o perfil desse capitão ou dessa capitã nessa nau desgovernada que é o Brasil.
Então, o Lula é um grande líder, né? E eu provavelmente acabarei votando nele, né? Eu acho que nós temos um outro candidato que é também muito bom, que é o Ciro Gomes. Mas tudo indica que a preferência do povo brasileiro é muito clara para o Lula. Né? E o Lula, quer dizer, o Lula precisa aprender comigo um pouquinho, né? Sobre taxa de câmbio, porque ele não sabe, né? Ou não soube no governo dele, e os economistas que o ajudam não sabem. Mas eu tenho conversado com ele. Né? Eu estou com esperança de que a coisa mais importante no Brasil hoje é que haja eleições e que o Lula possa ser candidato. Isso é fundamental. É o mínimo que vocês podem esperar para a democracia brasileira poder recuperar um pouco a sua voz.
Muito obrigada, Luiz Carlos Bresser Pereira, pela sua presença hoje aqui no RF Convida.